Aqui na CBN a gente tem recebido os secretários do governo Roberto Pupim e hoje a gente recebe o secretário de Transportes e Segurança de Maringá, Ademar Schiavone. Secretário, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. A CBN que tem uma audiência fantástica, né? Muito boa, muito grande, informativa. É, a rádio que eu tenho nos meus carros está sempre ligado na CBN, porque tem informação, está presente em todos os lugares. Para mim é um prazer estar aqui.
Secretário, seu desafio é grande, porque o maringaense não para de comprar carro, a gente não tem mais onde colocar carro, e garantir fluidez hoje a coisa está um pouquinho complicada. O que o senhor vai fazer com tanto carro em Maringá?
Bom, o jeito era exportar um pouco, né? Seria muito mais fácil. Mas é só fazer um cálculo bem rápido. Maringá tem 279 mil veículos. Tinha em 31 de dezembro, não sei quantos aumentaram já, quanto aumentou nesses dois meses, mas tinha 279 mil veículos licenciados em Maringá. Se você somar a isso mais 30 ou 40 mil que vêm todos os dias, com pessoas que vêm estudar, que vêm trabalhar, que vêm comprar em Maringá, nós teremos aí um redor de 300 e poucos mil carros. É uma barbaridade, né? Então, como fazer a fluidez? É difícil. E é por isso que a gente estuda e tem uma equipe estudando todos os dias o que fazer no trânsito. Onde mexer, aonde criar vias alternativas. Agora, a administração do Pupim criou, com muita sabedoria, já está implantada, um departamento, uma diretoria de mobilidade urbana, que passou para o CEPLAN, a Secretaria de Planejamento. Então, lá é feito hoje toda a programação da mobilidade urbana. É estudado por técnicos que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com a nossa atuação como responsáveis pelo trânsito, inclusive. Eles planejam a mobilidade. Isso é importante.
Bom, e nesse desafio de cuidar do trânsito em Maringá, há toda uma questão técnica, né, para ser pensada, para ser trabalhada, inclusive para resolver problemas pontuais, quando um semáforo para de funcionar, o agente de trânsito que tem que estar lá. Hoje, como que está o funcionamento disso, secretário?
Olha, nós temos uma central de monitoramento de todos os nossos semáforos, né, que funciona 24 horas por dia, tem sempre alguém olhando lá. Pifou em algum lugar, a gente de imediato manda o pessoal de plantão para cuidar do semáforo e também para fazer pessoalmente a fluidez do trânsito, né, do tráfego, orientando os motoristas, fechando sinal, abrindo sinal, pessoalmente. É um meio que a gente consegue de dar a fluidez necessária ao trânsito.
Quando se fala principalmente na presença do agente de trânsito e até mesmo nos radares, sempre há aquele questionamento, tem muita aplicação de multas. O trabalho que é feito pelo agente, principalmente pelo agente, porque no caso do radar, do equipamento, se a pessoa foi pega é porque realmente estava cometendo uma irregularidade.
Ele se multou.
Né? Exato. No caso do agente, será que não haveria necessidade, esse é um questionamento que eu escuto bastante, dele abordar mais o motorista ao invés de só anotar ali na cadernetinha, porque eu particularmente já vi muito isso. Às vezes ficam lá dois agentes numa esquina anotando e não param ninguém. Mas por que, olha, que isso acontece?
Não, ficavam, né? Não ficam mais. Eles hoje estão orientando. A emissão de multa é muito pequena se você comparar ao número de multas aplicadas na cidade. Por exemplo, no ano passado, 2012, o CETRAN emitiu, a cidade emitiu 140 mil multas. O CETRAN com os radares, com os avanços de sinais e a polícia militar, todos. Os agentes emitiram apenas 7 mil. Então, 7 mil multas para 60 agentes é uma ínfima a quantidade, não é verdade? 100 por ano para cada agente. Se você transformar isso por dia, vai dar uma multa a cada 3 dias, 3 dias e meio. Você vê que não é grande, não. Só multam quando é necessário mesmo, né? Já foi assim. Mas agora diminuiu mais ainda, porque nós estamos orientando, estamos fazendo campanha desde o dia 3 de janeiro, nós estamos nas ruas fazendo campanhas, orientando os motoristas sem multar, chamando atenção, fazendo levantamento estatístico com o nosso pessoal E a gente vê coisas absurdas que acontecem em Maringá, infelizmente, por parte dos motoristas. Hoje, os agentes estão multando, por ordem nossa, apenas quem usa celular ao volante. Aí estão sendo multados mesmo sem mais avisos, porque já cansamos de avisar e o celular é um causador de acidentes, infelizmente. Estatisticamente, num levantamento feito pelo CONTRAN, 70% dos acidentes que ocorrem nas cidades no Brasil todo são provocados por alguém que estava usando celular. Em função disso, nós estamos multando ainda quem usa celular. Os demais nós estamos procurando orientar, a não ser quando acontecem absurdos. Por exemplo, o cidadão estaciona numa vaga destinada a idoso ou a deficiente. Ora, ele não pode estacionar ali, ele sabe que não pode, aquela vaga é destinada a um idoso. Aí é multado, fica bravo. Ah, mas não tinha ninguém. Mas não tinha ninguém, mas a vaga não é sua, né? Então não pode usar. O motoqueiro que, ao invés de usar o estacionamento destinado às motos, ele usa um estacionamento que não pode, ele sabe que não pode, mas usa. Vai ser multado, evidentemente, né?
Bom, aí faz parte, inclusive, de toda uma lógica,
claro,
que precisa ser respeitada e aí todo mundo sabe muito bem, né, o que tem que ser feito. Né? Sabe muito bem o que tem que ser feito. Secretário, a instalação das câmeras de vigilância ficou sobre a responsabilidade da Secretaria, que agora é a Secretaria de Transportes e também de
Trânsito e Segurança.
Trânsito e Segurança. Essa Secretaria, ao cuidar dessa instalação dos equipamentos, já conseguiu definir os pontos onde serão instalados?
Já
sabe onde será essa central de monitoramento?
Já. Quando foi feita a licitação, primeiro, a determinação dos pontos foi feita em comum acordo já no ano passado pela Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e a Guarda Municipal e mais o Conselho de Segurança de Maringá. Então eles estudaram os pontos, determinaram os pontos e já vai ser instaladas 25 câmeras nesse primeiro momento. Já foi licitado, já tem a empresa que venceu, já está sendo montado o projeto. Não entregaram ainda o projeto pronto por culpa nossa, que nós não tínhamos definido onde instalar. Nós estávamos aguardando uma resposta do governo.
Onde instalar
do estado,
a central de monitoramento.
A central de monitoramento. A culpa então foi nossa, né? Nossa do município. Mas nós decidimos ontem que vamos instalar na sede da guarda, que vai mudar de local e vai ficar lá próximo ao CETRANS mesmo, num prédio do município que tem lá, que era usado anteriormente pela FUNASA e que retornou ao município. Nós vamos agora fazer as adaptações necessárias, que não são muitas, porque é um prédio em boas condições, e lá nós vamos mudar, fazer a sede da guarda e também a central de monitoramento.
O senhor acredita que em quanto tempo nós teremos o funcionamento dessa central ali naquele espaço e já, né, também a instalação das câmeras?
Olha, eu acho que começa a instalar no começo, meados do mês que vem, começa a instalar as câmeras todas. Mais aí uns 30 dias por aí, deve estar todas instaladas.
Serão quantas nesse
25.
Primeiro? 25. Para um projeto de
75, para um projeto, né? De 75, né, inicial. Vamos instalar 25, vamos acompanhar, depois a gente vê como é que faz, né?
A Guarda Municipal hoje existe dentro da proposta, porque a gente ouviu muito, inclusive, o prefeito Roberto Pupim durante a campanha, falando em implementar novas ações, a preocupação da Guarda Armada. Qual tem sido o planejamento no que diz respeito à segurança, além dessa questão do monitoramento? Quais devem ser as próximas ações?
Olha, as próximas ações, a primeira próxima ação é transformar aquilo numa guarda realmente, né? Porque hoje nós somos, pela lei até, vigilantes. A Guarda Municipal exerce vigilância sobre os bens patrimoniais públicos. É a nossa obrigação, é essa. A segurança de pessoas não é feita por nós. É feita pela polícia, pelo governo do estado, polícia civil, militar, etc. É como é quem fiscaliza a fronteira é a polícia federal, né? Então isso, nós temos que adaptar ainda, nós temos que ter autorização para fazer isso, para poder armar a guarda e botar esse pessoal na rua para exercer a função de proteger pessoas, que não é nossa ainda.
existe então uma proposta para atuar em conjunto com a Polícia Militar.
Exato. Você veja, nós temos aqueles equipamentos Taser que foram comprados na gestão passada. Nós temos hoje 50, 60 agentes que usam as Taser. Graças a Deus ninguém usou nenhum até agora, né? Não foi preciso, necessário fazer nenhum disparo.
Bom, e até também em função da própria atribuição, né? Que
exatamente.
É mais a vigilância do
próprio público. Né? É a nossa obrigação.
Não há muita abordagem do cidadão. Né?
Não. Não cabe a gente, né? Nós temos feito muito a abordagem naquele trabalho que a gente realiza com a Polícia Militar, que é o combate ao som alto, né? A patrulha do som, que nós temos exercido uma fiscalização bastante grande nos finais de semana. E temos apreendido muitos veículos e muito equipamento.
Esse foco, no caso do som alto, é mais do veículo. O cidadão procura, mas o cidadão está incomodado com o vizinho, ainda não dá para procurar a guarda?
Não, ainda não dá, mas nós vamos nos preparar para isso.
Há um projeto nesse sentido?
Há um projeto nesse sentido. Sabe por quê? Existe muito barzinho, muito lugar que incomoda realmente, né? A noite toda. E pessoas que fazem em repúblicas, principalmente, fazem festinhas, vão até madrugada, incomodam os vizinhos, tudo isso eles reclamam, mas nós não temos muito o que fazer, mas certamente queremos atuar nisso e não demora muito.
Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, obrigado. Certamente a gente vai estar conversando durante, né, todo esse ano, em várias outras ocasiões. Seja bem-vindo sempre à CBN.
Muito obrigado, é um prazer enorme falar com você, falar com seus ouvintes. Tenham todos uma boa semana, né? Muito obrigado e estamos à disposição.
Secretária Demara Schiavone, nessa série de conversas que estamos tendo com os secretários, mas para apresentar alguns projetos, os desafios, esse período também é um período de tomada, né, de conhecimento por parte dos novos secretários, e a gente vai também aqui na CBN conhecendo os objetivos, os projetos, as ações dos novos secretários no governo Roberto Pupim.